bom dia, caros amigos ouvintes da Rádio Diplomata, sempre presente. Queria agradecer, em primeiro lugar, essa oportunidade que vocês sempre nos concedem ao Centro Universitário de Brusque para falar um pouco sobre essa nossa área têxtil. Bem, conforme você já destacou, né, de blar essa pandemia com a falta de insumos. A nossa indústria têxtil passou em 2020 por grandes transformações devido a essa falta de insumos, né? O algodão faltou para a maioria das fiações, alguns insumos, etc. Nessa hora, o empresário, conjunto com seu corpo técnico, teve que driblar essa dificuldade. Então, aquela empresa que passou a vida inteira trabalhando com um tipo de produto, um tipo de matéria-prima, se viu obrigada a mudar, transformar do algodão para fibra sintética, como utilizar esse insumo, como tecer, que tipo de regulagem, tingimentos, etc. E mesmo aquelas empresas que continuaram com os mesmos tipos de matéria-prima, mas acabaram encontrando com fios de diferentes processos e de características. E justamente essa capacitação que se fez necessária para driblar essa falta de insumos é que a Unifeb, pegando esse gancho, resolveu fazer uma mudança no seu curso MBA Gestão da Cadeia Têxtil, levando aos alunos essas novas tecnologias e como driblar, como enfrentar essa pandemia. Mesmo com todo esses acontecimentos, a indústria têxtil continuou, tá? Crescendo bastante. Então você parte do seguinte princípio: se há falta de insumo é porque há procura, se há procura é porque há vendas. Se não houvesse vendas, a gente não estaria preocupado com falta de insumos. Então é isso que é a nossa proposta para capacitar a nossa indústria têxtil aqui da região.
E os resultados disso, né? Através então dessa instigação, dessa proposta que o curso ofereceu, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que se viu, né? Através da busca e também o que foi proposto para os alunos.
Nós estamos com a quinta turma da pós em andamento. Ela começou em março do ano passado. Tivemos metade de uma disciplina. Como nós entramos na pandemia, as aulas foram suspensas.
Sim.
Como é um curso bastante prático, os próprios alunos preferiram aguardar o retorno presencial e não partir para uma modalidade em take home. Durante essa pandemia, nós já enxergamos esse viés de mudanças de tecnologias e procedimentos. Nós pedimos para os professores da área têxtil retomarem os estudos das suas disciplinas e voltar com propostas de novas tecnologias. E foi exatamente o que aconteceu. Nós voltamos em outubro do ano passado com as aulas lá presenciais da pós, e esses professores já vieram capacitados com isso, mostrando novas tecnologias, como mudar os procedimentos dentro das suas empresas, etc. E aliado a isso, nós conseguimos parcerias com empresas. Então, até então, as nossas pós-graduações, as aulas práticas eram dentro de uma outra instituição de ensino, agora nós estamos fazendo lá parcerias. Então, alguns exemplos clássicos: as aulas de beneficiamento têxtil, nós vamos ter aula prática dentro de um laboratório de uma grande tinturaria da nossa região. As aulas práticas de fiação, malharia circular e tecelagem plana serão dentro de outras empresas da região. Hoje a nossa região não perde para nenhuma outra em termos de inovação tecnológica. Esse final de semana nós retomamos as aulas de 2021 já com a disciplina de fiação. E nós vamos ter uma aula prática dentro da fiação mais moderna que nós temos aqui no Brasil, aqui perto, em Nova Trento. Então, esse seria, assim, a mudança radical que nós fizemos já para a atual turma 5, que foi obrigada a parar por um tempo, e vai ser o mesmo para essa nova turma que nós estamos com as inscrições em aberto.
Professor Wallace, bom dia. Tem se falado em todos os setores o que a pandemia tem causado de impacto e quais são os, vamos dizer assim, legados que a pandemia vai deixar futuramente. Aquilo que não vai trazer mais de volta aquela normalidade. Dentro desse quadro de planejamento, através inclusive do curso de MBA de gestão de cadeia têxtil, já tem se observado fatores, setores que já apresentaram uma mudança que vai ficar aí por longos anos? São situações aí que vão permanecer dentro da necessidade de criar inovações?
Bom dia, Jason. O legado que essa pandemia vai deixar para a indústria têxtil é a rapidez na mudança e na adaptação do cenário que se é proposto. A empresa não pode continuar fazendo as mesmas coisas a vida inteira. Nós já tivemos exemplos no passado de grandes indústrias têxteis que não mudaram o seu escopo, o seu produto, e acabaram sucumbindo ao mercado externo. A mesma coisa aconteceu agora.
A crise do algodão, por exemplo, seria algo nesse sentido?
Exatamente. Como nós sabemos, o algodão acabou sendo preterido por outros países, e o produtor, obviamente, ele vai vender para aquele que oferece mais. Então, as empresas se viram obrigadas a não ter esse insumo em mãos, com a quantidade que se via antes, então foram obrigadas a partir para produtos sintéticos, fibras artificiais, etc., e foram obrigadas a se readaptar. Então, a empresa que não conseguiu se adaptar com uma velocidade superior ao que vinha sendo antes, ela não conseguiu sobreviver. Tanto é que hoje em dia nós temos um aumento de procura de mão de obra. Quase que diariamente eu recebo solicitações de empresa precisando de mecânicos, de operadores, de gestores na área têxtil, justamente com esse viés de mudança rápida de comportamento, de processos, desenvolvimento de produtos para se adaptar a essa realidade.
Pois é, e até recentemente também a gente falava, até aqui no Jornal da Diplomata, isso era destaque da visita de empresas aqui da cidade de Brusque em outros estados em busca de matéria-prima, né? Indo atrás de matéria-prima. E quando isso acontece, né, chama atenção, porque a gente está falando de Brusque, né? O berço da fiação catarinense, o polo têxtil de Santa Catarina. E aí agora, então, de contrapartida, a gente tem esse curso também que, de certa forma, né, o curso de pós-graduação MBA em gestão da cadeia têxtil, ele vem para colaborar, para fomentar também essa questão da cadeia, né, de uma forma geral. Eu li, inclusive, uma vez uma fala sua, né, numa entrevista, que os alunos, eles são estimulados ao longo do curso a buscarem soluções tecnológicas para situações detectadas dentro das empresas. Ou seja, professor, a busca por soluções estratégicas, ela tem sido uma das grandes lições da pandemia, de uma forma geral, né?
Exato, Juliana. O nosso curso, ele propõe para o aluno soluções tecnológicas para suas empresas. Então, no final do curso, ele escreve um artigo científico baseado num estudo dentro lá da empresa. E por uma coincidência, eu recebi ontem em casa o exemplar da revista Química Têxtil, que é a maior revista especializada em beneficiamento têxtil aqui do Brasil, onde foi emplacado mais um artigo científico de um aluno da turma 3, tá? O Bruno Postai, onde ele fez uma proposta de melhoria do processo produtivo na tinturaria de malha onde ele atua, e conseguiu resultados para a empresa em ganhos, diminuição de tempo e de insumos considerável. Então é uma pós-graduação, é um curso eminentemente prático, onde o aluno cria soluções para suas empresas, no desenvolvimento de novos produtos, de novos processos, ganhos. Então é um exemplo disso aí. O aluno, ele vai para campo, analisa uma demanda que tem dentro da sua empresa, procura um professor orientador dentro do curso, executa essa tarefa e cria essa solução. O exemplo está mais um artigo emplacado, acho que é o nono, oitavo ou nono artigo, não lembro, são tantos, onde o aluno propõe uma solução, executa e apura os resultados ganhos.
Ah, o senhor citou sobre esse artigo que foi publicado na revista, né, em sua última edição, e isso se baseia até na próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor, né, que eu imagino que muitas pesquisas com esse vasto e rico conteúdo surjam ao longo do curso, né, conforme até o senhor adiantou anteriormente. Então eu gostaria de saber como elas têm sido e contribuído também com as empresas aqui da nossa região, talvez até citando outros exemplos também de temas que já surgiram ao longo do curso. Acho que isso é importante também, e para valorizar esses trabalhos tão ricos que são produzidos por esses alunos, né, por essas cabeças pensantes que fazem parte do curso.
Exato. Nós temos artigos onde uma aluna fez uma proposta de utilização de corantes naturais, com esse viés de sustentabilidade, onde era um paradigma. As empresas não eram muito adeptas a esse tipo de produto pela dificuldade de manuseio. Ela fez um estudo onde ela comprovou, bastando alguns ajustes, que dá para usar esse tipo de corantes. Na próxima revista Química Têxtil vai ser emplacado um outro artigo onde um aluno de Blumenau, também é um fato importante, nós temos alunos de várias cidades, não só de Brusque, Blumenau, Joinville, Itajaí, Rio do Sul. Esse aluno fez um estudo onde ele criou um padrão para desenvolvimento de acabamento de tecidos para decoração. Ele conseguiu uma redução, tá? Uma redução de reprocesso dentro da fabricação. E diversos artigos, não só da área de beneficiamento, nós já tivemos artigos emplacados em congressos nacionais e internacionais de engenharia de produção, engenharia têxtil. Então as empresas acabam enxergando isso como uma oportunidade. Um único trabalho realizado dentro de uma empresa, falando da pós, pode ter um ganho substancial para essa empresa. Então é muito importante que não só o empresariado, mas como o pessoal da área técnica têxtil, fique atento, porque a empresa cobra de você soluções. Uhum. Soluções imediatas, tem que resolver um problema agora, ou soluções a médio e a longo prazo, como são alguns desses estudos.
Justamente isso que eu ia perguntar. Então, para o profissional preparado, fica ao mesmo tempo o desafio, mas um mercado promissor e crescente dentro desse sentido de inovações, né, professor?
Exato, Jairson. Por exemplo, esse aluno, a vida inteira trabalhou dentro de uma tintureira de malha, de uma beneficiadora. Com contato com outras disciplinas, como fibras, fiação, malharia, etc., ele pôde ver que, graças àquele tipo de estudo que ele teve, com aquele tipo de matéria-prima, ele adaptou o seu processo para ter esse ganho. Então, o aluno, ele vai ter noções desde novas tecnologias lá de fibra têxtil até confecção, mesmo que ele trabalhe num setor isolado, por exemplo, uma malharia. Ele tendo contato, ele tendo conhecimento como aquela fibra, aquele fio se comporta no tear, ele consegue fazer com que a empresa ganhe com isso. Então ele consegue abrir o seu leque de conhecimento lá tecnológico, tá? Para poder propor essas soluções dentro do seu ramo de atividade no seu dia a dia.
E dentro daquilo que se pensa sobre tecnologias têxteis, né, do que surgiu, das novidades também, aquilo que vocês se deparam, até mesmo diante das pesquisas que vocês elaboram no curso, o que o senhor poderia apresentar sobre aquilo que surgiu de novidade, né, dentro de tecnologias têxteis para fomentar também a questão do consumo do mercado? E como que elas têm auxiliado vindo com essa proposta de benefício para o planeta de uma forma geral?
Bom, nós temos vários exemplos, mas eu vou citar um que é bem prático. Durante essa pandemia, houve uma escassez de um determinado tipo de fio de algodão muito procurado, fio penteado. Com essa escassez, houve a proposta de utilização de um novo tipo de fio penteado, de uma tecnologia japonesa chamada Vortex. E havia uma certa resistência, porque é um fio novo, uma tecnologia nova, mas o empresário foi obrigado a comprar. Ele tinha uma demanda, ele tinha uma venda já contratada. Como utilizar esse fio? É um fio que tem um comportamento um pouco diferente no tear, no beneficiamento, e graças a ex-alunos que já tinham um pouco desse conhecimento, ele viu que conseguiu usar esse novo fio. Graças a essa pandemia, digamos assim, essa obrigatoriedade de mudar desse tipo de produto, algumas empresas da região estão partindo para esse tipo de tecnologia. Inclusive, tem uma fiação aqui na região que já comprou esse maquinário, está implantando esse novo processo, e nós vamos ter uma aula prática com essa máquina, com esse processo dentro lá da empresa. Nós também tivemos outro exemplo claro de alunos que conseguiram, pela escassez de insumo químico, também mudar o seu processo e diminuir o consumo dele. Isso fez com que a empresa tenha um ganho não só financeiro, é claro, mas menos efluente para ser tratado. Menos efluente para ser tratado, menos chance de ter uma poluição lá nos nossos rios. Então, são dois exemplos, um na área de fios e outro na área de beneficiamento, tá? Outras tecnologias, utilização de menos insumos como sal. Uhum. O sal não é o sal de cozinha que a gente usa, é outro tipo de sal para o beneficiamento. O sal, apesar de ser um insumo barato por quilo, ele tem um grande consumo e ele tem que ser tratado no efluente também. Então, com a redução da utilização desse insumo, houve um ganho justamente na área de sustentabilidade. Menos sal no tingimento, menos sal para ser tratado, menos sal que pode ir pro rio. Mais ou menos isso.
Professor Wallace, dá para entender que é um mercado histórico em transformação, né? Por conta de todas as transformações que a pandemia, inclusive, agora acelerou, digamos assim. É interessante que a Juliana comentou a respeito aqui do polo têxtil da nossa região, né? Que é bastante histórico, que tem aí um grande know-how, que precisa se adaptar. E a perceber também que não se tem um monopólio globalizado de matérias-primas e insumos na cadeia têxtil, né? Você falou do Japão, eu já ouvi falar também sobre o algodão da Índia, mas as inovações, os novos produtos que surgem além daquilo que é tradicional. Então, certamente, é um mercado que ele está em expansão e sofrendo uma grande transformação, né?
Muito. Inclusive, na disciplina de fibras têxteis, o professor que ministra apresentou estudo até 2030 do comportamento desse consumo. E ele já deixou claro que o consumo de algodão no mundo está diminuindo, tá? E perdendo espaço para das fibras químicas, em especial o poliéster. Então, preparem-se que o algodão vai ficar mais escasso, isso faz com que o seu preço aumente. Então, se preparem e mudem esse viés. O exemplo já foi o ano passado, a China veio e comprou muito lá do nosso algodão, faltou algodão, então a realidade é essa. Você falou de outros tipos de fibra, por exemplo, a nossa fibra, de maneira geral, não é uma fibra de uma característica para fazer determinado tipo de frio, uma característica nossa, genética, geográfica, etc. Então, aquelas empresas que querem fazer fios diferenciados acabam optando por esse produto importado, por uma característica nossa, tá? E muitas empresas da região, tá, estão partindo para os produtos sintéticos graças a esses estudos feitos. Essa mudança radical nós temos na nossa região. Até a década de 80, o Paraná era um grande produtor de algodão, hoje é o Mato Grosso. Eu sou formado na área têxtil há 33 anos, era São Paulo o maior produtor de algodão, esquece. Então, hoje em dia, isso muda muito. Então, aonde vem essa inovação tecnológica das nossas empresas? Enxergar esse mercado futuro e agir agora.
E a pensar que nós temos know-how, experiência, isso traz também uma bagagem interessante dentro desse parque que fabriu, enfim, de cadeia têxtil, que pode, inclusive, ofertar a esse aluno ou esse profissional de gestão têxtil um crescimento exponencial, né?
Não é questão de ser bairrista, mas a nossa região não perde para nenhuma outra região do Brasil em termos de tecnologia. Nós só não plantamos algodão por uma questão geográfica, tá? E climática. Mas se nós trouxermos algodão, qualquer tipo de fibra, nós fazemos toda a produção interna. Tanto é que nós somos famosos pela prestação de serviço. Empresas do Brasil inteiro mandam a matéria-prima para cá e a gente entrega praticamente a roupa pronta. Então, nós temos esse potencial, só falta capacitar mais o profissional da área têxtil. Maquinário nós temos, tecnologia nós temos. Nós não precisamos agora é capacitar cada vez mais o nosso profissional da área têxtil.
Muito bem, o assunto é bom, é pertinente, é interessante e familiar também para a nossa comunidade que acompanha o Jornal da Diplomata. Falamos nesta manhã com o coordenador de MBA em Gestão da Cadeia Têxtil, o professor Wallace Nóbrega, já agradecendo a sua presença, a sua vinda aos nossos estúdios para falar sobre este assunto. E acho que podemos fechar essa entrevista falando então sobre o que o curso coloca à disposição do aluno, se tratando de estrutura acadêmica, principalmente para quem tem interesse aí em compor esta quinta turma, né? Que é a sexta agora,
sexta,
né?
Turma.
A sexta turma, que a partir de 2021 também vem com essa novidade muito importante que o senhor citou, que é a parceria com as empresas, porque é de extrema importância já colocar o aluno em contato com o mercado durante esse período da graduação, né? Isso muda também a perspectiva dele já fazendo sua prospecção para o futuro em âmbito também de pesquisa, a respeito do que vem por aí, né? Envolvendo a tecnologia a favor do mercado. E quando ele se coloca já junto com o mercado através dessas aulas que são feitas, né? As aulas teóricas e práticas em contato com a empresa, isso com certeza é de extrema importância. Obrigada pela sua participação.
Obrigado, Juliana. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do curso, pode ir no site da Unifeb, né? www.unifeb.edu.br, na aba cursos de pós-graduação e procurar o nosso. Ali tem todas as informações como disciplinas, ementário, carga horária, o valor lá do investimento, horários de aula, etc. É um curso assim que ajuda bastante o profissional, porque ele é quinzenal, sexta noite e sábado de meia tarde, para possibilitar profissionais de outra cidade. Quem quiser perguntar um pouco mais particular, o professor Wallace, o que vai ser tratado nessa disciplina lá naquela, eu deixo o meu contato, tá? Pelo WhatsApp, é o 47 999890744. Então, 999890744. Ou pode ligar no período vespertino e noturno, lá no setor lá de pós-graduação, procurar a Aline, a nossa supervisora, ou a Bruna, no 3211-7237. Nós já temos vários alunos inscritos, começamos agora a propaganda, de fato, que nós viemos nos dedicando aos cursos lá de graduação, e mesmo sem muita divulgação, a procura já acontece, temos vários alunos inscritos, tá? E agora a gente vai prospectar o começo dessa sexta turma, a quinta está em andamento, a sexta turma, março, abril aproximadamente.